Madragoas da Amália, com António Vieira.
Boa noite. E comprometido, cá estou eu, a falar com Inês Sapinho. Como tinha dito há pouco, vamos estar aqui à conversa sobre a tiroide e, neste caso, sobre este livro, Os Segredos da Sua Tiroide. Conheça as doenças que afetam mais de 1 milhão de portugueses. É uma edição da Manuscrito, este livro. Inês, seja bem-vinda aqui ao programa, aqui às Madragoas. Inês já tem uma vasta experiência em televisão. Já apareceste várias vezes na televisão a falar sobre a tiroide. Eu próprio já te vi na televisão. Mas é a primeira vez em rádio.
É verdade, é a primeira vez em rádio.
Temos aqui um batismo em rádio.
Só tenho que agradecer o convite.
Temos aqui um batismo em rádio. Olha, tendo em conta que é a primeira vez, e a primeira vez aqui também na nossa Rádio Amália, eu gostava que, antes de começarmos a falar sobre o livro, tu te apresentasses também um bocadinho, e claro que suponho que a meio da apresentação já comeces a falar sobre o teu trabalho nesta área, mas ainda assim, força.
Então, eu sou endocrinologista. Um endocrinologista é um médico especialista em glândulas, que se dedica a essa área e que tem feito o meu trabalho muito também na área da tiroide, e atualmente sou coordenadora da unidade de endocrinologia e da unidade da tiroide do Hospital Couve Descobertas. E em 2017 lançaram-me este desafio de escrever um livro para falar sobre a tiroide. E
um desafio que aceitaste logo? Não?
Para ser verdadeiro e honesta, hesitei um pouco.
Até porque, um primeiro motivo para hesitar é logo o facto dos médicos terem muito trabalho, não é? Portanto, arranjar tempo para escrever um livro começa logo a primeira dificuldade.
É uma dificuldade, de facto, o ter tempo, o nunca ser propriamente uma pessoa que gostasse de escrever, e por isso sabia que a dificuldade iria ser dobrada, e achei primeiro uma loucura, mas pronto, vamos fazer uma coisa diferente. E sobretudo, eu depois digo isto aqui na introdução, havia na altura, e ainda há alguma, muito desconhecimento sobre o que é isto da tiroide e o que é que são as hormonas e o que é que fazem. E pronto, depois eu também gosto muito de comunicar, e acho que foi uma das razões que me fez depois acabar por aceitar o desafio e agarrar a oportunidade. E cheguei ao fim e até gostei
daquilo que fizeste.
Exatamente, dar-nos algum gozo chegar ao fim e dizer, isto está interessante e acho que as pessoas vão aprender e vão conseguir ficar a saber alguma coisa, e vai ser esclarecedor, no fundo. É essa a intenção do livro. E pronto, foi uma oportunidade.
E cá estás tu também a falar-nos aqui deste livro, Os Segredos da Sua Tiroide, e disseste já aí uma coisa curiosa. Aliás, eu era, há bocadinho, quando estávamos a falar em off, eu era para te fazer essa pergunta, mas guardei a pergunta para aqui, para quando estivéssemos a gravar. De facto, a sensação que eu tenho é que as pessoas ainda estão muito mal informadas a propósito da tiroide. Eu próprio, quando estava a pensar nesta entrevista e a preparar-me para esta entrevista, dei por mim a perguntar, bem, mas o que é isto? O que é isto da tiroide? Porque uma pessoa ouve falar, mas não sabe ao certo qual é que é a função, quais são os problemas que podem surgir. As coisas têm mudado muito nos últimos tempos. As pessoas hoje em dia têm mais informação, é certo, mas ainda continua a haver muita ignorância em relação a este assunto.
É verdade, eu acho que há ainda muita ignorância, apesar de, nos últimos anos, tem sido feito um esforço e um trabalho. Há uma associação dos doentes da tiroide que tem promovido várias ações. Eu acho que as várias unidades e vários centros têm feito várias ações de sensibilização, rastreio. Há eventos que, no fundo, tentam clarificar um bocadinho o que é isto tudo e do que é que estamos a falar. O Dia Mundial de Tiroide, na semana que é esta semana, e que foi no sábado passado o Dia Mundial, organizamos sempre várias coisas que eu acho que ajudam a transmitir a informação da forma correta, porque há muita informação errada, e eu acho que é importante ajudar as pessoas a arrumar ideias e diminuir o ruído cá à volta, como em todo o resto, não é? E termos as ideias arrumadinhas do que é, do que é que faz, quais são as doenças, o que é que devemos fazer para diagnosticar, os tratamentos.
Então vamos aí de forma, e de facto é importante falar sobre isto, porque as doenças da tireoide afetam mais de 1 milhão de portugueses, não é? É um número de facto que impressiona, tendo em conta que somos 10 milhões, 11 milhões, mais de 1 milhão a sofrer com estas doenças da tireoide, de facto é um número que impressiona. Então vamos, a pergunta mais básica que eu posso fazer, o que é a tireoide? É difícil responder assim em rádio?
Não é.
Ok, então pronto.
A tireoide é uma glândula, como tal, produz hormonas. E as duas hormonas mais importantes que a tireoide produz, é uma glândula já agora, que se situa no, na região anterior do pescoço, não é? Cervical, que normalmente não se sente e não se palpa, por isso o normal é, nós não damos porque ela existe, não é? E ela vai fazendo a sua função e lá está. Não sabemos que está lá nem onde está. Pronto. E ela funciona articulada com um eixo central, o hipotálamo e a hipófise, outras duas glândulas, e funcionam harmoniosamente. Pronto. Estimulando-se, inibindo-se e vai produzir, e a sua função principal, para não me desviar, é produzir duas hormonas, famosamente conhecidas por T3 e T4, nas análises que as pessoas conhecem quando fazem exames, e que estas hormonas vão atuar em quase todo o nosso organismo. E para nós estarmos bem, e de forma equilibrada e andarmos bem, estas hormonas têm que estar bem. E elas assim vão ter uma função, vai ter no fundo uma função no controle da velocidade de funcionamento das células, das reações que nós temos. De uma forma simples, quando temos hormonas a mais, andamos muito acelerados, o chamado hipertiroidismo. Quando temos hormonas a menos, andamos um bocadinho apáticos, lentos, e mais uma série de sintomas associados, que é o hipotiroidismo, que é mais frequente de facto. Mas ela tem funções tanto no desenvolvimento e do crescimento do bebê, na regulação dos ciclos hormonais, pode dar infertilidade, atua no coração, nos pulmões, no intestino, alterações de peso, no humor, na memória. É um floreado que acaba por... E por isso é que ela é tão importante e é tão importante estar a funcionar bem.
E se calhar também por isso é que é tão difícil por vezes os doentes identificarem os primeiros sinais, não é? Porque acaba por ser muito geral, não é?
É exatamente, são chamados sintomas inespecíficos. Andamos cansados, andamos sem dormir bem, andamos a arrastar-nos e a tendência que nós temos é arranjar sempre uma desculpa para as nossas queixas e para... Trabalhamos, é os filhos, é o marido, há mil e uma razões para andarmos mal e não procurar um médico ou não irmos despistar o que é que se passa connosco. E por isso é que estas ações de sensibilização são importantes, é nós temos que estar atentos aos sinais e por vezes ir despistar. Depois pode não ser um problema de tireoide, podemos estar com uma anemia ou outro problema qualquer, ou até ter um problema realmente psicológico e temos que parar, pôr um travão na nossa vida para nos orientarmos para o outro lado. Mas convém fazer despistes.
Apesar de os sintomas serem difíceis de identificar ou de, pelo menos, de fazer imediatamente essa associação com a tireoide, que tipo de sintomas são mais frequentes? Certamente que as coisas mudam se falamos de hipertireoidismo, certo? É isto?
Exato.
Ou hipotireoidismo. Ainda assim, para cada um dos casos, quais são assim, os sintomas que saltam mais logo à vista?
No hipotiroidismo, aqueles que as pessoas geralmente se queixam mais é o cansaço, a dificuldade em perder peso e uma alteração quase como se andássemos deprimidos. Pois há a pele seca, há a queda de cabelo, também é uma queixa frequente, andamos um bocadinho inchados, a obstipação, o intestino não está mais parado, é algo que também é muito frequente na consulta. No caso do hiper... É o emagrecimento, apesar de andarmos a comer imenso, muitas vezes. É as palpitações, o desconforto, a ansiedade, a irritabilidade, não temos paciência para nada, não dormimos nada bem. São assim as queixas principais que levam as pessoas a procurar ajuda. muitas vezes vão, porque as queixas são tão inespecíficas, anda-se à volta e vai-se ao cardiologista porque se anda com palpitações, ao neurologista porque a memória não está tão boa e anda tão cansada, o que é que se passa comigo, até se chegar e se perceber que é realmente a tiroide.
Os segredos da sua tiroide, falamos hoje com Inês Sapinho e ficamos também a conhecer as doenças que afetam mais de 1 milhão de portugueses. E quando, já fizeste essa diferença, hipertiroidismo e hipotiroidismo, mas que outras doenças existem no campo da tiroide que podem afetar a tiroide?
Outro mundo são realmente os nódulos da tiroide. Os nódulos de tiroide são extremamente frequentes, aumentam com a idade e o desenvolvimento tecnológico dos aparelhos de imagem, não é, das ecografias, fez com que estes números também disparassem, porque há palpação, há uma percentagem da população que tem nódulos, mas ecograficamente estes números podem atingir 60% da população que tem nódulos, não é? Isto depois obriga a uma investigação, porque perante o nódulo nós temos que excluir algumas coisas. Uma delas é que aquele nódulo não está a produzir hormonas de forma desregulada de todo aquele eixo que eu falei no início, hipotálamo, hipófise, tiroide. Ou seja, está a produzir de forma autónoma, o que pode levar a um hipertiroidismo por causa daquele nódulo. E o outro, que é óbvio, se o nódulo é maligno, tem que ser excluído. E para isso, nós já temos alguns a ecografia já nos dá muita informação, mas muitas vezes temos que realizar exames, como ir, no fundo, uma chamada citologia, que é ir lá com uma agulhinha dirigida para se analisarem essas células dos nódulos. Essas são, de facto, as grandes doenças. É a disfunção, quando temos o hipo ou o hiper, e depois os nódulos da tiroide, que, apesar de serem raros os malignos, existem e têm que ser excluídos e tratados, não é?
Quando se identifica um caso de hipertiroidismo ou de hipotiroidismo, quais são os passos seguintes? Depois de a pessoa estar diagnosticada, qual é que é o tratamento?
Então, depois das análises confirmarem o diagnóstico, não é? Ou porque havia uma suspeita clínica, ou porque realmente foi um achado, temos o tratamento do hipotiroidismo. É um tratamento que é simples e,
como disseste,
e fácil.
Como disseste há pouco, o hipo é o mais frequente.
É o mais frequente, sem dúvida. E a pessoa começa a fazer uns comprimidinhos em jejum, diariamente, e a qualidade de vida retorna ao normal. Esta é a grande felicidade de poder tratar estes doentes, não é? Porque nós sabemos que eles recuperam a qualidade de vida. São raríssimos, raríssimos. E é importante também ter em conta outros fatores, porque as pessoas, por vezes, não têm a ver só com a tiroide, podem ter outras doenças associadas, o perfil psicológico delas também é importante para a forma como respondem aos tratamentos, não é? Mas com esse comprimido de hormona tiroideia, no fundo, que é isso que se dá, conseguimos normalizar a função tiroideia e a pessoa recupera a qualidade de vida e gradualmente todas as queixas vão diminuindo até à normalidade. No caso do hipertiroidismo, também começamos por tratar a maior parte dos casos com comprimidos, que vão inibir, no fundo, esta síntese excessiva de hormonas, mas temos outras alternativas e, dependendo também das doenças das pessoas, da idade das pessoas, se querem engravidar, no caso das mulheres ou não, podemos optar por um tratamento como o iodo radioativo ou a cirurgia. E, no fundo, o objetivo aí é pôr os doentes em hipotiroidismo e tratar esse hipo. Parece contraditório, mas é este o tratamento e ainda bem que ficam assim, porque o hipertiroidismo pode ser perigoso numa pessoa mais velha por causa de arritmias cardíacas. Eu acho que isto é fácil de perceber.
Inês Sapinho é especialista na tiroide e é sobre isso que falamos esta noite, os segredos da sua tiroide. Aliás, a propósito, como é que surgiu o nome do livro? E quais são, assim, os principais segredos da tiroide também?
Confesso que o título não é da minha autoria.
Como acontece, aliás, muito.
Exato.
Quase sempre neste tipo de livros.
Exato.
Não é?
A editora deu-me algumas opções e acabou por ser este o escolhido.
Mas parece bem, até porque vai ao encontro do tal desconhecimento das pessoas, não é?
Acho que chama a atenção, no fundo, que é importante saber o que é que. Há mais alguma coisa sobre a tiroide.
Quais foram, assim, os principais desafios na escrita do livro? Como é que organizaste a informação? É verdade que tens muito conhecimento e uma vasta experiência neste campo, mas tiveste de estar diante o desafio de organizar as coisas de maneira que chegasse, toda essa informação chegasse a um público mais vasto, não é? Não deve ser fácil.
Não é de todo, mas... Confesso que o primeiro capítulo que eu me obriguei a escrever, por ser o mais difícil, porque eu sei que as pessoas...
Começaste a editora, por mais difícil, não é?
Exato. Era soluções fáceis. E toda a gente quer soluções fáceis na vida, ou milagres, ou... E então eu tentei começar por fazer o capítulo 8, que é o que pode fazer para otimizar ou cuidar da sua tireoide. Porque não há grandes novidades aqui e... A alimentação saudável.
Porque há aqui um lado de prevenção também, não é?
Exatamente. E eu tentei começar por aqui. Confesso que fui quase até ao final do livro para terminar o capítulo. Mas ia sempre fazendo coisas diferentes. Porque eu não queria dar ideias erradas ou criar expectativas falsas. E queria ser o mais... correta possível, quer do ponto de vista científico, quer de honestidade para com as pessoas, no fundo. E sim, este foi o capítulo mais difícil de fazer, e exatamente por causa disso, porque nós temos que prevenir, nós temos um papel muito importante na nossa saúde, e apesar das dificuldades do dia-a-dia e de termos todos vidas tão diferentes por variedíssimas razões, a responsabilidade que nós temos em cuidar de nós existe, é real, e isso é que vai trazer saúde e vai permitir termos qualidade de vida no futuro.
Depois desse último capítulo, Inês, e desculpa interromper-te, mas há aqui também um capítulo ao qual eu achei que era um capítulo interessante, e é mesmo no final do livro, que são alguns mitos e perguntas frequentes sobre a tireoide. Podes referir assim um mito, uma coisa que as pessoas digam e que de facto não corresponde à verdade a propósito destas doenças da tireoide?
Um deles é, logo a primeira que eu ponho, tenho obesidade porque tenho hipotireoidismo. É algo que... se vê muito na consulta, ou que as pessoas vão à consulta para fazer o despiste da sua causa da obesidade ser por terem alterações da tireoide. E, de facto, o hipotireoidismo pode contribuir para alguma dificuldade de perder peso ou até algum ganho, mas a obesidade, naquele acentuada e marcada, não é, o hipotireoidismo não é responsável, por isso é preciso desmistificar ou clarificar esta ideia.
Eu achei graça aqui tenho problemas de tireoide e não posso comer brócolos.
Ah, exato, porque
poderia acontecer, não é?
Estes alimentos crucíferos, como os brócolos, a couve-flor, etc., vão diminuir a absorção do iodo, e o iodo faz parte das hormonas tiroideias, não é? Mas é preciso realmente serem toneladas, serem uma quantidade muito excessiva de
brócolis e de couve-flor e desses tipos de alimentos,
ocorra,
não é?
Exato.
Essa questão do iodo é interessante, porque hoje em dia nós, na nossa alimentação, muitas vezes não temos, a nossa alimentação é deficiente, a nossa dieta é deficiente neste tipo de minerais que são tão importantes para a nossa saúde, e neste caso o iodo tem uma relação direta com a tireoide, não é?
Exato, porque o iodo é necessário para a síntese das hormonas tireoideias e... ele está presente nos alimentos com origem marinha, não é? No que vem do mar, nas algas, no e também nos laticínios.
Até o sal pode ter, não é?
E o sal, e uma das coisas, e uma das recomendações que existe é realmente nós começarmos a consumir sal enriquecido com iodo, que é diferente do sal marinho e do outro sal que está à venda. Por isso temos de estar atentos quando vamos ao supermercado e começar a comprar sal iodado. E isto ajuda já na prevenção de algumas doenças. Obviamente que não é, vamos agora começar a usar sal em excesso, porque senão também vamos ficar hipertensos.
Outros problemas, isto, claro.
Tem que ser tudo de forma equilibrada. Mas é uma forma de prevenirmos, então, problemas de tireoide. Outra situação do iodo, já agora, porque é importante passar, e eu gosto sempre de frisar isto, é que tanto na fase de pré-conceção, antes de uma gravidez, como na fase da gravidez e da amamentação, aí sim está recomendado fazer suplementos com iodo, desde que não se tenha problemas de tireoide, porque está demonstrado que há carências e como nós precisamos de maior quantidade para...
Mas geralmente as grávidas tomam esse suplemento?
Tomam.
Ah, ok.
Tá, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde fazerem suplementação. Com iodo na ausência de problemas de tireoide.
Inês, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Este livro chama-se Os Segredos da Sua Tireoide e é um livro que tem também testemunhos dos doentes.
Foi uma ideia que me surgiu mesmo no final, antes quase de mandar para a editora. E eu andei a pedir a alguns doentes e eles foram os queridos, de facto, porque eu acho que enriqueceu imenso.
Sim.
O livro. E pronto, eu só lhes posso agradecer porque acho que é uma coisa sou eu contar casos que me recordo e dar exemplos, não é? Outra coisa é as pessoas testemunharem e dizerem o que sentiram. E há aqui descrições emocionantes quase da forma como cada um viveu a sua doença, o seu diagnóstico.
Testemunhos neste livro sobre a tireoide. Há bocadinho também falávamos sobre essa suplementação do iodo na gravidez. Um dos capítulos também é dedicado à gravidez, disfunção de tireoide e gravidez. E agora estava aqui a folhear e fiquei com uma última pergunta, porque estava aqui a olhar para o índice e vi hipotireoidismo, hipertireoidismo e doença autoimune de tireoide. Isto é uma coisa diferente, esta doença autoimune de tireoide?
A doença autoimune de tireoide, no fundo, é a principal causa tanto do hipo como do hiper. Mas nós podemos ter doença autoimune de tireoide...
E não ter uma coisa nem outra?
E a não ter evoluído nem para uma coisa nem outra.
Okay.
Nós, as doenças autoimunes, só para explicar um bocadinho, o nosso organismo produz anticorpos contra vírus e bactérias. E é isso que as pessoas sabem, não é? Temos formas de nos defender contra as doenças, aquilo que nos está a agredir. Na doença autoimune há uma desregulação e começamos a agredir-nos a nós próprios. E pode ser um ou mais órgãos. No caso na doença autoimune da tireoide, a tireoide é aqui o que é agredido. E ao ser agredido pode desenvolver tanto o hipo como o hiper. Mas há ali um espaço temporal que pode ainda estar a funcionar normalmente.
Inês, olha, gostei muito. Fiquei a aprender imensas coisas sobre a tireoide. Não sabia e eu acho que toda a gente pode fazer o mesmo se ler este teu livro, Os Segredos da Sua Tireoide. Também não conhecia este número que, de facto, é impressionante. As doenças da tireoide afetam mais de 1 milhão de portugueses, por isso isto diz respeito a muita gente que nos está a ouvir a esta hora. E por isso fica a sugestão do livro Os Segredos da Sua Tireoide. Conheça as doenças que afetam mais de 1 milhão de portugueses. A autora é Inês Sapinho, a editora é Manuscrito. Inês, queres acrescentar mais alguma coisa? Não?
Eu agradeço imenso esta oportunidade e acho que concordo, acho que as pessoas devem ler para ficar mais informadas e poderem evitar algumas doenças.
Muito bem, Inês, obrigado. E fica a sugestão do livro mais uma vez para que as pessoas fixem o título Os Segredos da Sua Tireoide. Inês Chapinho, a autora e convidada desta noite das Madragoas, uma edição da Manuscrito. E é isto.